conectado, conectado, ligado na informação. De imediato nós vamos trazer um assunto bem importante dentro da nossa grade de programação. Como sempre, gentilmente vai nos atender o engenheiro supervisor do DENIT, Adalberto Jurac, para que possamos falar de alguns assuntos referentes às rodovias que cortam o nosso município. Engenheiro Adalberto, como vai o amigo? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Estamos bem. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, tua Rádio Cacique. Estamos à disposição.
Que bom. Antes de mais nada, dizer que nós temos aqui alguns assuntos bem importantes. Um deles, os radares já estão de volta, já realizando esse trabalho de multas ou ainda não?
Ainda processo de instalação, Paulo. A gente tem duas notícias, uma boa e outra nem tão boa. Uma que eles iniciaram, a gente iniciou a instalação.
Certo.
Tem um ponto já instalado, vai passar por todo o processo de aferição e vai uns dias para ter seu efetivo funcionamento. A outra é que os demais ainda dependem da confirmação do estudo técnico. A gente, para a instalação desses radares, segue todo um procedimento estabelecido, né? E por mais que a gente às vezes até pense diferente, o perímetro urbano de Lagoa Vermelha não é um ponto de criticidade elevada. Claro que isso pela motivação desses radares estarem aí há muito tempo.
Verdade.
Mas não é um ponto de índice de acidentes, de acidentabilidade. Então a gente precisa justificar bem isso e nessa fase que a gente está. E como eu falo, notícia boa que eles voltaram a ser instalados. E a não tão boa que nem todos vão ser instalados nos próximos dias. Ainda vai mais alguns dias até o final do ano para os outros 7 controladores serem instalados ao longo da região aqui de Lagoa Vermelha.
A ideia, engenheiro Adalberto, é utilizar os mesmos locais já existentes para instalar esses que estarão reinstalados?
Nós temos os mesmos ali na Afonso Pena, os mesmos na Protásio Alves e tem mais 3 equipamentos previstos ali na região da Stock Center, do Palito, né, que também passam por estudos. E se esses estudos demonstrarem essa necessidade, eles vêm a ser instalados também. Somados a um que tem na BR-470, ali para Barracão, e aqueles 2 ali do Barretos, né, que é entre Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Então serão 8, 10 controladores totais aí na região.
Uhum. Bom, a princípio, esse principalmente do Stock Center é uma solicitação feita por parte de lideranças e da própria comunidade ali, né, engenheiro Adalberto?
Exatamente, e é um ponto onde teve um acréscimo bem significativo de tráfego e mostrando a importância deles. E estão em estudo. Vamos fazer de tudo para que a gente possa instalá-los também.
Está descartada a possibilidade daquela solicitação nas proximidades do Parque de Rodeios, que tem a escola, que tem área industrial, ou ainda está em análise?
Esse seria para uma segunda etapa. Eles estão listados num contrato, mas como eu volto a falar, não são pontos que demonstrem nada de acidentes nos lugares, né? Então é um critério, embora alguém vai discutir o critério, mas o critério é esse. A gente precisa analisar o que houve no passado e justificar a presença deles. São equipamentos que são pagos para estar ali, né? Muitos arrecadam e compensam pela arrecadação que acaba sendo gerada pelas multas, embora o objetivo é reduzir velocidade, mas eles multam também. É, mas tem alguns que o órgão, né, que o governo coloca ali e paga por eles. Todos pagam por eles. Alguns, o custo da arrecadação acaba cobrindo o custo do equipamento e nem todos, outros não. Né?
Uhum. Bom, engenheiro Adalberto, muda alguma coisa no equipamento, na velocidade limite ou vai ser mais ou menos igual ao sistema anterior?
O equipamento muda, Paulo. Esse contrato anterior finalizou, são contratos geralmente de 5 anos, né? De até 5 anos finalizou o anterior, embora a empresa seja a mesma que ganhou o novo contrato, ela está trocando os equipamentos. Para os próximos 5 anos, ela está colocando um outro tipo de equipamento. Visualmente muda um pouco, velocidade não, a velocidade é a mesma, o sistema de funcionamento é o mesmo, todos eles com um display. Então, quem passa ali no quilômetro 199, ali na Protásio Alves, vê que ele é um equipamento um pouco diferente do que Estava antes, mas as mesmas funcionalidades.
Chegou a ser registrado um aumento no acidente, nos acidentes, nesses locais onde foram retirados as lombadas, ou no primeiro momento não tem essa informação, engenheiro Adalberto?
Eu não estou com essa informação. Houveram algumas ocorrências, não em Lagoa Vermelha, nos locais dos controladores, mas eu não tenho, nós não temos essa análise, Paulo.
Aproveitando a oportunidade do nosso contato, trazendo um outro assunto. Ah, não, só para finalizar esse. Tem uma previsão de quando vai funcionar já com as autuações ou não, engenheiro?
Esse equipamento aqui, ele vai no mínimo mais 30 dias para passar pelo processo de aferição.
Certo.
Então, com isso, a partir de então, ele passa a ter o IMET e as multas propriamente dita, né?
Certo, certo. Mas o equipamento estando ali já contribui bastante para que o pessoal tome os devidos cuidados, reduza a velocidade, porque agora é um período de verão, já começam a aumentar, né, as pessoas transitando principalmente para o veraneio, para as férias, né, engenheiro Adalberto?
Então logo o equipamento esteja ali, ele já está até registrando, embora não autuando muitas
perfeito
vezes. E essa história, a partir da aferição do Inmetro, passa a ser... começa a iniciar o processo de que quem ultrapassar a velocidade ser autuado. Então, o próprio fato de estar ali, a gente vê que, às vezes, o próprio fato do poste estar
isso
sendo colocado, embora o aparelho não esteja ali, já influencia na redução de velocidade. Então, vamos contar que nos próximos dias esse entre operação e os demais passem a ser instalados. A gente já tem instalação de 4 equipamentos em Passo Fundo, a gente tem instalação ali em Caseiros, a gente tem instalação em Erechim, também 4 equipamentos, Bento Gonçalves, 4 equipamentos, que é tudo dentro da nossa região de atuação. Então, é um processo contínuo agora, mais uns dias, de repente mais algum mês, mais um mês, os outros também venham a ser instalados em Lagoa Vermelha.
Evidente que é o nosso papel, e a gente costuma dizer que, na verdade, ali onde foi retirado, por si só as pessoas já deveriam reduzir mesmo quando foram retirados os equipamentos, porque se tinha equipamento ali é porque requer uma redução. Mas, enfim, que nem todos acabam sendo conscientes, mas com o equipamento ali já começa a mudar o ritmo. Desde que começamos a nossa entrevista, e já estava pautado para conversarmos com o engenheiro Adalberto sobre o outro assunto, que não é menos importante, questão da 470. Choveu de WhatsApps aqui perguntando sobre as condições desse trecho, principalmente aqui no perímetro urbano. Alguma novidade para a comunidade, engenheiro Adalberto?
Paulo, sabe que a gente tem uma divisão administrativa para a gestão do DENIT. Eu estou em Passo Fundo e a nossa área de atuação pega a BR-285 até o Barretos, e aí do Barretos pega a 470 até Montenegro. De Lagoa Vermelha para Barracão, é os colegas de Vacaria que atendem. E eu estou até sem informação, Paulo, de como é que ela está e quais são as ações dele. Mas tenho reunião com o superintendente e vou, inclusive, mencionar de que há necessidade de intervenção ali, né? Já ouvi outras manifestações quanto a isso.
Realmente as condições ali estão muito precárias, sem dúvida alguma, né? E qual foi o trabalho de pesquisa que envolve essa pavimentação da 470 que o DENIT estava pesquisando? Alguma novidade nesse sentido, engenheiro Adalberto?
Nós temos várias ações acontecendo na região. Entre elas é o projeto, aí lá, Rua Vermelha André da Rocha. Esses 43 quilômetros da BR-470, que é trecho de terra ainda. Esse projeto envolve diversas fases, diversas etapas, e uma delas é a contagem de tráfego. Na semana que passou, a gente instalou equipamentos que vão fazer a contagem de tráfego por uma semana contínua. Ele começou na segunda, dia 21, e se encerrou ontem, né, dia 28. E além da contagem, se realizou um trabalho de contagem, de pesquisa de tráfego. A gente chama de pesquisa origem-destino. O que é isso? Tentar saber ela foi realizada em dois pontos. Um aqui no Barreto, então, na BR-285, na interseção ali com a 470, e outro lá na 470 em Nova Prata, na interseção com a RS-324, que vai para Passo Fundo. Procurar saber, identificar o tipo, qual o trânsito que está passando nesse local. E desses desses usuários que passam por ali, quais deles utilizariam a BR-470 se ela estivesse pavimentada, passando então a ter um tratamento estatístico e passar a definir um volume médio diário de tráfego para esse segmento de estudo. Então, foi isso que foi feito na terça, dia 22, 23, 24. A gente fez as abordagens e tivemos três entrevistadores em cada ponta, de manhã trabalhando num sentido, de tarde no outro, e identificando, então, desses usuários da BR-285 e lá da 470, lá de Nova Prata, que é o caminho de Nova Prata para Passo Fundo, quem deles utilizariam a rodovia se ela estivesse pavimentada.
É, porque a gente sabe que existe uma expectativa muito grande em relação ao início dessas obras, né, engenheiro Adalberto? Mas hoje, nesse momento, é difícil fazer algum tipo de previsão?
O que a gente está trabalhando, e desde que ela foi, então, federalizada, sempre houveram ações. As primeiras foram do referente ao estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental, depois da contratação do projeto. Aí tivemos uma empresa que foi a vencedora para elaborar o projeto, não performou, tivemos que fazer a rescisão, penalização e contratação de outra empresa. Tudo isso vai levando tempo, né? Enfim, o que nós temos hoje é o projeto contratado com a previsão de conclusão na metade do ano que vem. E a partir disso, trabalhar para colocar a pavimentação, né, do trecho Lagoa André da Rocha como uma das prioridades do governo federal, do Ministério dos Transportes, do DENIT, e pensarmos na contratação dessa tão importante obra. Sem sombra de dúvida, ela é um segmento bastante importante que fará a ligação da nossa região norte aqui, de Santa Catarina, do oeste do Paraná,
sim,
com a região da Serra, né? Toda a Serra Gaúcha com a sua produção, né? Poderá ser escoada por aqui, a ligação turística, a ligação de Lagoa com Porto Alegre. Podemos listar uma gama de motivos importantes para que ela seja pavimentada, né?
Que bom, que bom. A gente até estava recebendo uma mensagem aqui do secretário Rafael Brown, lá de Ibiraiaras, também ressaltando aqui que a comunidade de Ibiraiaras está com aquela contratação da empresa especializada para execução na questão do material mão de obra para recapeamento asfáltico, no asfaltamento em vias urbanas municipais, dia 11, que bom. Depois a gente vai ampliar esse assunto aqui também. Bom, queremos agradecer a sua participação, engenheiro Adalberto Urach. Qualquer novidade, estamos sempre à disposição por aqui, está bem?
Obrigado, Paulo Silva. A gente também fica à disposição. É sempre bom vir trazer as informações do que o DENIT está fazendo na região e principalmente o que afeta a Lagoa Vermelha. Então, sempre temos bastante ações acontecendo. Também ficamos à disposição. Muito obrigado, um abraço e um bom dia.
Valeu, muito obrigado. Sempre muito atencioso com a nossa reportagem. O engenheiro supervisor do DENIT, Adalberto Urach. Uma pena que não é o trecho dele, esse da 470, mas assumiu o compromisso de falar com os colegas para nos trazer informações em relação a esse trecho, que é bastante conhecido aqui no perímetro urbano.